Olá, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Carlos Eduardo Lino e com Ricardinho. Beleza, Lino?
Beleza, Rizek. Ricardinho, futebol brasileiro olha para Sul-Americano e Libertadores cheio de orgulho, mas a gente tem muito o que conversar sobre isso, hein?
Ricardinho, bem-vindo ao nosso podcast A Mesa.
Um abraço, Rizek, sempre um prazer. Você, Lino, e bastante coisa para debater hoje, hein?
Pô, o Lino é um otimista, né, cara? O cheio de orgulho dele me pega um pouco, porque o Internacional foi eliminado pelo Melgar. A gente tem um brasileiro finalista, com certeza, que vai sair do duelo entre São Paulo e Atlético Goianiense. E o outro sairá entre Melgar e Independiente Del Valle. Na Libertadores, domínio absoluto, três times brasileiros e um argentino. Temos Palmeiras e Atlético Paranaense, Flamengo e Vélez, Lino. Me explique mais sobre esse seu orgulho, Carlos Eduardo Lino.
Na verdade, foi o seu belo coração que fez ver a frase como sendo uma frase tão otimista. Assim. Eu falei, a gente tem orgulho, mas muito o que conversar. O Internacional entra na cota de conversas, né? O fato de a gente ter do outro lado Melgar, Independiente Del Valle, sabendo que vai ter um brasileiro, traz algum tipo de orgulho. Ou seja, nada é perfeito, Rizek. Os brasileiros não são assim. Agora, o que aconteceu com o Inter ontem, pelo amor de Deus, diante do torcedor, de um estádio tão cheio, não se faz o que o Inter fez ontem.
O Ricardinho, você que é um ex-jogador, e eu tomo muito cuidado para falar com um profissional do futebol com as palavras que vou usar. Você acha que é apropriado usar o termo vexame para o Inter, eliminado pelo Melgar, depois de não marcar nenhum gol no pequeno, porém muito bem organizado time peruano?
Isaque, não sei se a palavra vexame é pesada, mas triste. Uma situação triste. Eu acho que o Inter perdeu uma grande oportunidade ontem, dentro de casa, com apoio do torcedor, com um time melhor que o Melgar. Na verdade, a gente pode falar hoje na teoria, né? Eu entendo que seja melhor que o Melgar, porque na prática o Melgar passou. Então, a gente tem que, como a prática vence a teoria, então o Melgar foi melhor, né? Agora, o Inter foi, assim, trouxe uma tristeza para o torcedor e acho que para todos, porque um empate fora trouxe a decisão para dentro de casa. E aí, dentro da sua casa, o Inter não teve a competência necessária para poder vencer o Melgar, mesmo sendo, tecnicamente, no meu entendimento, melhor.
E aí, Lino, o que vamos conversar sobre a eliminação colorada?
Ah, o Internacional não fez um primeiro tempo ruim. A sensação, quando começou o jogo, era de que o Internacional ia voar e que o jogo seria até fácil, né? A gente via o Brian Romero se movimentando bem, o Wanderson pelo lado esquerdo criando, o Patrick ainda com energia, enquanto ele tem força, ele colabora muito com o Internacional. O Depena, que virou um apoiador no Inter, mas sempre foi um jogador muito ofensivo, nessa partida, jogando dentro do campo do Melgar, vai golear, vai sobrar no jogo, já vai fazer 1-0. E o tempo foi passando. E aí o Ricardinho sabe muito bem, quando você acelera muito no começo, em qualquer esporte é assim, você começa a dar soco no adversário, ele não cai, no final da luta você está cansado. E o Internacional, mesmo substituindo, foi se destruindo dentro de campo, até a expulsão lamentável, né, do Gabriel, que àquela altura tinha pouca função no jogo, porque o Inter controlava, e ele não é um cara para controlar jogo. Fez falta, tomou cartão vermelho, e aí destruiu o Internacional.
Cara, eu achei muito feio o desempenho do Inter nestes 180 minutos. Porque no Peru ele só se defendeu. No Beira-Rio ele fez um bom primeiro tempo, assim, criou chances. Vai, o primeiro tempo, nota 7, vai, nada brilhante. Mas fez o que se esperava, criou chances, dominou. E o segundo tempo do Inter foi de um time paralisado, cara, petrificado. Assim, foi uma eliminação feia, porque você passar 180 minutos sem marcar nenhum gol, repito, num super bem organizado Melgar, mas um time que não é grande nem no futebol peruano, não dá, cara. Eu acho que é uma eliminação muito feia do Internacional. E por ironia do destino, o Mano, quando se encontrou com o Dorival Júnior na estreia do Dorival, falou que o time dele estava esculhambado, né, pelo Cacique Medina, e eu concordo. Só que o Cacique Medina está na semifinal da Libertadores com o Vélez, e o Mano não vai disputar nenhum título esse ano com o Internacional, já que no Brasileiro o Inter não disputa o título, mas agora vai tentar aí uma vaga na Libertadores. E o próprio domínio brasileiro na Libertadores pode abrir uma vaga a mais aí, né? E de Copa do Brasil também via brasileiro. Já que na Sul-Americana, nem São Paulo nem Atlético Goianiense, pelo menos, não demonstram isso, principalmente o goianiense, não estarão na zona de classificação da Libertadores. Então não vai abrir uma vaga a mais se um deles ganhar para Libertadores do ano que vem. Acho que foi meio confuso, mas me fez entender aqui, né? E na Libertadores, vamos ao.
Isso aí que é.
Diga, Lino.
Só uma frase sobre o Cáceda, né? O goleiro do Melgar, que pegou três pênaltis seguidos, um em cada canto, se revezando, e lendo as batidas todas do Internacional. Não é nenhum menino, é um cara de 30 anos, nunca saiu do futebol peruano, um jogador muito local. Não é nenhum gigante, 1,84 m, aquele que fechou o gol e arrebentou, mas ele pegou três pênaltis com uma facilidade do Internacional que só o emocional do Inter explica.
Cara, verdade, verdade. Bom, o Daniel pegou um, né? Não foi suficiente. Não foi suficiente. Bom, o Ricardo, o Filipão na semana passada, cara, depois do empate 0x0 na Arena da Baixada, fez mó teatro, cara. Falou que só o VAR que poderia tirar o Furacão da semifinal. Tava preocupado com o VAR. Você acha que ele jogou uma pressão na arbitragem, cara? Você acha que ele fez aquilo? Não exatamente para melhorar ou trazer justiça, mas para jogar uma pressão mesmo na arbitragem para o jogo da Argentina, Ricardo?
O Felipão, com a sua sexta semifinal, né, de Libertadores, com uma Copa do Mundo conquistada, com vários títulos na carreira, ele não é só competente por essas conquistas, pelo trabalho dele. E aí cabe uma outra discussão, se você concorda ou não com a postura em determinado momento das suas equipes, né, de jogo, mas aí é uma outra discussão. Agora, a verdade, Rizek, é que isso chama-se experiência. Você não ganha competição só montando time, estratégia e buscando vencer o adversário. Você ganha grandes títulos entendendo o todo. E o Felipão, quando fez essa colocação a semana passada, é lógico que inteligentemente ele sabia o que ia enfrentar na Argentina. Então, ele educadamente deu um toque, né? Dentro da maneira Felipão de ser, que você conhece bem, o Lino também, olha, aqui não tem nenhum bobo, aqui tem gente experiente, capaz, e o que aconteceu no jogo de hoje é que sirva de lição, e sim, botar uma pressão no trio de arbitragem no jogo de volta, dentro da maneira inteligente dele, que é um cara direto, mas sabe usar as palavras. Então ele fez isso. Não quero dizer com isso que ontem influenciou a arbitragem nessa ou naquela decisão, entendeu? Mas é lógico que ele se posicionou de uma forma capaz. E por isso que ele é o Felipão, que a gente pode discutir uma série de questões da carreira dele, mas que a gente tem que respeitar ele pelas conquistas e pela trajetória dele, com 70 e poucos anos, e o que ele tem feito, principalmente, né, no Atlético Paranaense desde quando chegou. Isso é uma realidade, né, Zé? Que a gente não pode fazer qualquer tipo de colocação diferente dessa, a não ser reconhecer a competência e a sabedoria, porque saber vencer não se treina, né? Isso aí ou você tem ou você não tem. Você pode treinar qualquer coisa no futebol. Agora, você saber vencer em determinadas situações, isso aí não tem treino, isso aí é do profissional.
Assim, ó, do ponto de vista do Atlético Paranaense, foi uma classificação espetacular, porque o Estudiantes dominou o jogo, criou as principais chances, e aí na reta final da partida, no último segundo, o gol sai da participação de dois atletas que haviam entrado, o Terans, que foi barrado do jogo ontem pelo Alex Santana, e o Vitor Roque, porque o Filipão optou pela experiência do Pablo e o Vitor Roque entrou no finzinho. E aí, o Vitor Roque faz o gol da classificação. Do ponto de vista do Furacão, é uma classificação espetacular. Agora, do ponto de vista do Estudiantes, ela vai ser falada por muitos anos do ponto de vista da arbitragem. Porque no jogo de Curitiba, eu entendi que a arbitragem acertou, tá? Ao não dar o pênalti que o juiz de campo havia marcado e cancelado pelo VAR e anular por impedimento um gol do Furacão. Então, eu acho que o VAR, em Curitiba. A gente pode até debater se o VAR deveria ou não ter se metido no lance, porque é um lance de interpretação, né? O pênalti que foi marcado no campo. Até acho que o VAR não deveria ter se metido, mas para mim não foi pênalti. E aí, na Argentina, cara, eu quero tomar cuidado com as palavras, mas eu achei um escândalo, cara, a anulação do gol do Estudiantes. Não tô dizendo que é um escândalo, do ponto de vista moral, ético, do ponto de vista técnico, que eu não tenho nenhuma informação além do erro, na minha opinião, técnico. Eu achei escandaloso a anulação do gol pela participação de um jogador do Estudiantes por impedimento. Eu não vi impedimento nenhum ali, Lino, e você?
Também não, só vale a pena a gente discutir, porque entrar na cabeça de árbitro de futebol é uma coisa difícil de a gente fazer, mas se a gente tentar se colocar no lugar do árbitro e entender a cena, a gente não vai achar a explicação do mesmo jeito, mas pelo menos
Você viu o
quem está
áudio?
ouvindo
Ah,
a gente
a Conmebol divulgou o
é
áudio.
ouvir, ouvir.
A cabine do VAR fala: olha, não tem participação, não tem participação, porque o auxiliar marcou no campo, né, o impedimento. E a cabine fala: não tem participação, não tem, a imagem é muito clara, não tem participação nenhuma do jogador do Estudiantes, que foi flagrado em impedimento pelo auxiliar. Não tem, cara, assim, não tem como brigar com a imagem.
Não, aí a interpretação do árbitro é que o jogador do Estudiantes está no campo visual do goleiro, que ele está entre o goleiro e a bola. Ou seja, antes de o goleiro chegar na bola, tem um jogador do Estudiantes no caminho. E esse jogador no caminho, no campo visual, portanto, do goleiro, teria participação, influência. A regra fala em participação, influência na jogada. Por conta disso vem a interpretação do árbitro. Não é a minha, concordo com você. A bola entraria de qualquer maneira, o Bento não tinha como chegar, o jogador estando ou não ali, a conclusão da jogada seria bola na rede e gol. Portanto, aquele jogador não tem interferência. Se ele não poderia fazer nada na jogada, o goleiro, né, que evitasse o gol, não é a presença do jogador ali que vai caracterizar o impedimento. Mais passivo, impossível.
O que você achou, Ricardinho?
A minha linha é essa do Lino. Eu acho que o problema é o que diz, né? Do jogador estar vamos dizer, no raio de ação, à frente do goleiro. Que o goleiro não defenderia, assim, não defenderia, né? Era gol do Estudiantes. O problema é que a interpretação do árbitro foi que ele estava à frente, no raio de ação do goleiro. E aí que houve a anulação, porque ele está impedido, o jogador do Estudiantes. Não que faz o gol, né? O que está apanhando o goleiro, tá, mas ele, o que, que ele participa? Ele está ali na jogada, né? Agora, a interpretação do árbitro foi essa, entendeu? Eu entendi dessa forma, né? E aí, cara, quando vai para a interpretação do árbitro, Zé, não só nesse lance, em vários que a gente tem acompanhado aí, principalmente aqueles lances de mão, né, dentro da área, você pega um jogo, o árbitro dá pênalti, no outro, parecido, o árbitro não dá pênalti. E fica aquela, sabe, você não tem um padrão, né? Agora que o goleiro do Atlético não ia pegar a bola, não ia, era gol do Estudiantes, com certeza. Mas o juiz, o Bandeirinha, na verdade, né? Anulou. Agora, se ele anulou o Bandeirinha por impedimento do cara, ele estava errado, porque o cara, ele está impedido, mas ele não participa, né? Ele nem toca na bola. É claro, a imagem, como você falou, é brigar com a imagem. Agora, o árbitro, eu acho que anulou por isso, por ele estar no raio de ação do goleiro, mesmo o goleiro não tendo a menor chance de defender. Ele não ia defender aquela bola, entendeu? O cara não. Mas ele entendeu que atrapalhou o raio de ação do goleiro. E aí anulou o gol, mas os caras vão discutir, não, eles vão reclamar, como já estão reclamando. E aí tem a razão deles, sem dúvida nenhuma, porque era um gol que poderia mudar a história. Agora, quem mudou a história, mais uma vez, foi esse jovem, né? Do Atlético Paranaense. Mais uma vez ele mudou a história do Atlético num curto espaço, dele dentro do Atlético Paranaense, que é esse Vitor Roque, né? Está sendo iluminado, viu, Zé? Porque ele já fez gols, bonitos gols, importantes gols pelo Atlético, e ontem fez mais um. Terans entrou, participou, Vitinho também, né? Que fez o cruzamento, jovem também. Essa mescla de jogadores experientes do Atlético, né? Que seguram a bronca com um treinador experiente, mas com essa juventude, com essa garotada de base do Atlético, com jogadores jovens, como o caso do Vitor Roque contratado, está levando o Atlético a grandes resultados, Zé.
Ó, foi o seguinte, o Rogel finalizou na trave, a bola voltou para o Lolo, bateu para o fundo do gol, só que o Morel estava em posição de impedimento, não toca na bola, na minha visão, não interfere também na ação do goleiro Bento, na minha visão e na do VAR, né? Porque o VAR só chama o juiz para rever o lance porque o VAR entende que foi um erro claro. Se o VAR tivesse concordado com a marcação de campo, bastava ele dizer gol bem anulado, segue o jogo. Então o juiz bancou uma decisão muito controversa, para mim, escândalo, escândalo técnico. Escândalo técnico, assim, um erro que vai ficar marcado na história da Conmebol, na minha visão. Agora, do ponto de vista
Não
do.
foi um erro de VAR, né?
Oi? Não, foi
Não
o.
foi um erro de VAR, né? O
Não.
VAR tentou arrumar as coisas, né?
O VAR tentou arrumar as coisas. O juiz manteve a decisão de campo. Eu acho que entra na conta de erros históricos da Libertadores. Agora, o Atlético não tem nada a ver com isso, do ponto de vista do Furacão. Foi espetacular. A classificação espetacular. O Vitor Roque, cara, com 17 anos, olha as coisas que ele já fez. Ele foi o melhor em campo na vitória contra o Palmeiras pelo Brasileiro em São Paulo, fez um gol, marcou dois gols contra o Atlético Mineiro na vitória desse fim de semana no Mineirão, visitante. E agora marca o gol na Argentina da classificação. É um negócio impressionante, cara. Com 17 anos, o que ele já fez, e tô falando aqui de jogos fora de casa. Pô, muito difícil o Filipão manter o Pablo no time. Eu acho que as evidências já eram de que o Vitor Roque, seria titular do time, mas ele optou pela experiência do Pablo ontem. A partir de agora, cara, acho muito difícil ele manter o Pablo e não colocar esse garoto como titular. Não acredito que ele, será a reserva nos grandes jogos. Ele não pode jogar a Copa do Brasil, porque já tô pelo Cruzeiro. Que ele será a reserva nos jogos grandes que vem a seguir, como, por exemplo, o duelo que a gente tem aí de Libertadores, Palmeiras contra Atlético Paranaense do Filipão. Filipão que chega à sexta semifinal dele de Libertadores. Cara, é impressionante o desempenho dele. Seis semifinais de Libertadores. Já começo perguntando: Palmeiras e Atlético, vocês veem favoritismo muito grande para um dos lados, Ricardo?
O Atlético é um time muito forte, dentro de casa, né, e vai jogar esse primeiro jogo desse duelo da Semi dentro de casa. Apoio da sua torcida, está vivendo um momento especial. Tem o Felipão estrategista e um conhecedor por essas seis Semi de Libertadores e por conquistas na carreira. Mas vai enfrentar um time muito forte, Rizek. O time do Palmeiras é muito forte, vai decidir em casa. Eu acho que o Palmeiras tem um leve favoritismo, mas tudo vai depender do primeiro jogo. Se o Atlético consegue em casa abrir uma vantagem, mesmo que mínima, muda o cenário para o segundo jogo, sabe? O Atlético não conseguiu nessa fase do Estudiantes isso, teve que decidir lá, né, buscando e foi pressionado. Agora, tecnicamente, eu acho que o Palmeiras tem um time melhor do que o Atlético, tem poder de decisão maior do que o Atlético, o Palmeiras. Tem um conjunto maior com tempo de trabalho do Abel e uma estrutura de equipe melhor. Agora, isso não é, acho que não é requisito só para cravar que o Palmeiras vai passar. Eu acho que o futebol tem muitas situações, principalmente se tratando de mata-mata, que podem resolver. E esse primeiro jogo, com o mando do Atlético, vai ser muito importante, porque o Atlético conseguindo uma vantagem, ele acho que altera um pouquinho esse cenário, ele coloca uma pressãozinha diferente no Palmeiras no jogo de volta. Mas é a gente supor, né? São suposições só, mas acho que tecnicamente o Palmeiras é melhor.
E aí, Carlos Eduardo Lino?
Ah, o Filipão já transfere de cara todo o favoritismo para o Palmeiras. Isso até que estava torcendo para o Palmeiras chegar nessa semifinal no confronto com o Atlético Mineiro e pelo histórico dele, né, no Cruzeiro, o histórico dele também no Palmeiras, era natural que ele desse esse tipo de declaração. Mas é bom lembrar que no dia 2 de julho, na 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogando no Allianz Parque, o Atlético Paranaense venceu o Palmeiras por 2-0, ao estilo Filipão. E um Palmeiras absolutamente completo, era o Palmeiras inteiraço, e era um Atlético que ainda não tinha Fernandinho, era um Atlético que tinha, até o Vitor Roque foi titular nessa partida, viu, Rizek? E talvez seja essa senha para botar de uma vez o menino também, porque contra o Palmeiras ele já emplacou, fez gol, desequilibrou o jogo, e nessa partida em especial foi o mesmo formato. O Atlético se defende muito, o Atlético chama o Palmeiras e vai usando espaços. Vai ser um jogo bem interessante taticamente, porque os dois gostam da mesma coisa, espaço, né?
O Filipão Chegou duas vezes à semifinal com o Grêmio, 95 e 96, foi campeão em 95. Chegou três vezes à semi com o Palmeiras, 99, eliminou o time do Ricardinho. 2000, ele foi campeão em 99, 2000 eliminou o Corinthians de novo, e 2018 parou na semi. E foi vice, né, em 2000 com o Palmeiras, perdeu do Boca a decisão. Então, assim, é um currículo muito impressionante, cara. Você chegar a seis semifinais e três delas contra o Palmeiras, né? Então, assim, esse duelo vai ter um apelo muito emocional aí na casa palmeirense, dos palmeirenses, diante de um treinador que é um dos maiores da história. Aliás, estarão nos bancos dois dos maiores treinadores da história do Palmeiras, Filipão e Abel Ferreira. Você pode discutir quem é maior. Quem é mais importante na história do Palmeiras, mas você não pode negar que ali estarão dois dos maiores treinadores da história do Palmeiras. Vai ser mó barato esse jogo. E da classificação do Palmeiras em cima do Galo, você analisa por onde esse jogo, hein, Ricardo? Porque muita gente na qual me incluo, muita gente tá batendo forte no Galo pela incompetência do time de se impor. Mesmo com um jogador a mais e depois com dois jogadores a mais, pela expulsão do Danilo e do Scarpa. Você analisa por qual ótica a classificação do Palmeiras, Ricardo?
Esse contraste, né, de análise, porque ao mesmo, quando você fala em competência ou a falta de competência do Atlético, quando tem um jogador a mais, praticamente, vamos colocar o jogo todo, mas uma grande parte do jogo, né, e depois com dois jogadores a mais, também um período considerável, num nível como esse, altíssimo. Você acaba tirando o mérito do Palmeiras de se defender, né? Porque a capacidade, quando você tem um jogador a menos num nível como esse, e você tem a capacidade de se organizar defensivamente, para tentar inibir o adversário de chegar ao seu gol, mesmo jogando dentro de casa, você tem uma competência altíssima também, né? Que é saber se defender, é saber entender o momento que você está vivendo num jogo decisivo. Acho que o Palmeiras soube fazer isso também. Agora, o Galo não teve poder de decisão, Zeca, faltou ao Galo poder de decisão dos grandes times nos grandes jogos. De você entender que o adversário está, teoricamente, fragilizado, porque num alto nível, num jogo Palmeiras e Atlético, existem igualdades, né? De qualidade, de jogadores. E quando o adversário tem um jogador a menos num jogo decisivo, você tem que aproveitar a oportunidade. Você não pode deixar passar, principalmente o tempo que o Atlético teve a mais, né? Você tem que identificar esse momento do jogo e ter uma organização para colocar o adversário dentro do seu campo, dentro da sua área, e com a assistência e a organização, colocar um gol na frente. O Atlético não conseguiu fazer isso. Vou dividir isso com talvez a falta de competência nessa organização ofensiva, mas vou colocar a competência defensiva do Palmeiras, que acho que foi também importante, né? E no momento final, aquela bola na trave do Hulk, ela não é que selou, porque aí ia para as penalidades, mas aquilo era a última oportunidade do Atlético e a bola acabou dando na trave. E aí vem as penalidades, onde o Palmeiras não conseguia vencer há muito tempo, pelo contrário, as últimas decisões do Palmeiras foram ruins, né? A decisão acabou ficando ruim para o Palmeiras, mas dessa vez foi favorável. O Everton, mais uma vez, que é um grande goleiro, colocou o Palmeiras à semifinal, né, da Libertadores.
A gente debateu no Seleção essa semana, Lino, o combo, né? O jogo com a superioridade numérica do Atlético e as entrevistas do Abel, quase que dando uma aula didática sobre como o Galo não soube ler taticamente e aproveitar a superioridade em campo, e o Cuca, em uma declaração muito inusitada, dizendo que não foi vantagem ter um jogador a mais se tivesse 11 a 11. Teria sido melhor para o Galo. Ó, eu quero até ser justo, eu entendo o que o Cuca quis dizer. Ele quis dizer que, como o Palmeiras, ao perder jogadores, se fechou, o Galo ficou com menos espaço. Mas ele foi tão infeliz nas palavras e na conclusão final, né, dando a entender que é pior jogar contra um time Não entender, não, falando literalmente, que é pior jogar contra um time que tem jogador expulso, que o combo, a análise do jogo e das entrevistas, eu acho que é meio constrangedora para o Cuca. E você, Lino?
É porque o adversário que está com um jogador a menos, ele não vai ganhar a partida, mas o Palmeiras não precisava ganhar. E normalmente você se defende com 8 jogadores mais o goleiro, com 2 linhas de 4 e 2 jogadores mais à frente. Você dispensa esses 2 jogadores mais à frente e mantém a mesma estrutura de defesa, ou seja, você está se defendendo do mesmo jeito. Só que aí é que vem a derrota do Cuca. O Cuca deixou gente demais atrás da linha da bola. Ele tinha que fazer valer essa superioridade a partir da bola, ou seja, ele tinha a bola, ele tinha o controle do jogo. E aí foi o Abel acusando o erro dele. Ele não botou jogadores por dentro para que a nossa marcação por dentro ficasse presa. Ele mexeu na velocidade do lado, mas ele podia ter usado os laterais espetados também, mas teria oportunidade de saída pelo lado. Ou seja, não é uma questão de jogar por dentro ou por fora, é de você encurralar o seu adversário e ter as escolhas, o controle do jogo. Botar zagueiro para armar, ou então tira os zagueiros, botar jogadores que saibam jogar um pouco mais próximos para você atrair o adversário, ele vem na bola, você vai no espaço. Você tem 2 jogadores a mais e o time do Cuca não teve maturidade para isso. Ele perdeu na tática, perdeu no emocional e depois, na hora dos pênaltis também, o Palmeiras foi perfeito, bateu os 6, fez os 6. O Atlético não teve a capacidade de pegar um, né, de manter regularidade junto com o Palmeiras. Ou seja, o Cuca perdeu em tudo, até depois do jogo, na declaração. Você tem razão.
Você acha, Ricardo, que pode ter falta de ritmo para o treinador? Foi uma tese que eu levantei durante a semana, porque assim, o Cuca ficou sem trabalhar um tempo, né? Então ele estava ali no dia a dia com esses caras, vendo a reação, o desempenho deles, depois de cada jogo, como eles estavam no dia a dia. E aí ele ficou 7 meses fora, né? Voltou já para o mata-mata, assim, da Copa do Brasil, da Libertadores, ainda não ganhou nenhum jogo dirigindo o Galo. Você acha que pode ter falta de ritmo do técnico?
Eu acho que, por mais que o Cuca tenha comandado esse elenco, né, há um tempo, ou a maioria desse elenco ano passado, ter esse conhecimento, eu acho que foi pouco tempo ainda para se readaptar, principalmente nesse momento que o Atlético vive. Agora, eu acho, José, que não vou dizer para o Cuca, acho que falta a questão mesmo do. De novo, dessa readaptação, sabe, ao elenco e até ao trabalho mesmo dele, do jeito que ele gosta que o time jogue. Mas eu acho que falta ritmo ao time do Atlético, né? O time do Atlético, eu acho que falta ritmo. E há algum tempo já. O Atlético, ele tem oscilações no jogo, e principalmente no segundo tempo, ele cai de rendimento, de ritmo de jogo, muito grande, cara. Algum tempo já, se você analisar aí, algum tempo o Atlético ele está tendo esse prejuízo nos resultados, porque ele não consegue ter uma manutenção de ritmo. E a parte coletiva, sabe? Que eu acho que o Atlético individualmente tem grandes jogadores, mas é um time que ainda não consegue jogar coletivamente. E isso traz um prejuízo. Não digo nesse jogo do Palmeiras, mas especificamente é o que nós estamos falando. A parte coletiva sobressair quando você tem um jogador a mais, sabe? E quando um coletivo não está forte, nem o individual se sobressai. Posso dar um exemplo? O Hulk é um grande atacante, fez muito já pelo Atlético, fez, mas há algum tempo ele não consegue um protagonismo. Algo que ele fazia muito, há muitos jogos pelo Atlético. Então, eu acho que a parte coletiva do Atlético precisa melhorar, tanto de ritmo de jogo, quanto o jogo coletivo do Atlético.
Isaac, me
Diga.
permita uma pensata rápida nessa linha do Ricardinho sobre o Hulk, né? O Hulk reclamou muito na partida de ida, que faltou vergonha na cara, no final do jogo, que a gente não pode, depois de estar ganhando de 2 a 0, entregar desse jeito. E acabou sendo o que ele falou, não tenho dúvida disso. Ele mexeu com os jogadores porque ainda tinha o jogo de volta. Mas ela cai na mão do Michael Jordan, o relógio está zerando, cara. Faltam 3 segundos, você vai tocar a bola para quem? Para ele. E normalmente o que o cara diferenciado faz? Ele guarda, ele resolve a partida. E o Hulk teve essa oportunidade na cara do Everton. Ele, o Everton, mais ninguém para escolher canto, ele bateu mascado, perdeu o gol. Ou seja, o jogo passou pela mão do craque e ele não resolveu.
Concordo totalmente, embora ache uma heresia comparar Michael Jordan a qualquer jogador desse jogo, por melhor que seja o Hulk, hein? O Michael Jordan só se compara com o Rei Pelé. Cara, a gente estava debatendo, falando um pouco desse duelo que agora o Palmeiras terá contra o Atlético. Ele tem duas baixas relevantes, né? O Danilo deve pegar dois jogos, porque tem sido padrão da Conmebol punir entradas como a que ele deu com dois jogos, né? O Arão pegou dois jogos, o Alan pegou dois jogos, o Cantillo pegou dois jogos, por lances até menos graves do que o que a gente viu no Allianz Parque. Então ele provavelmente não jogará a semifinal, o Danilo, e o Scarpa, pelo menos o jogo da ida, ele tá fora. São dois desfalques aí pesadinhos pro Palmeiras, hein, Ricardo?
Sem dúvida, sem dúvida. Apesar do Palmeiras ter um elenco que oferece ao treinador opções, né, de troca e de substituição, principalmente o Scarpa nesse momento, sabe? O Scarpa, para mim, nesse momento, é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro e destaque no futebol brasileiro. Ele está no melhor momento da carreira dele. Parece que tudo que ele. Bola parada que ele tenta colocar dá certo. Jogadas, ele está num momento especial, fisicamente, tecnicamente. E eu acho que ele vai fazer falta nesse confronto, sim, principalmente nesse primeiro jogo. Isso se ele pegar um jogo só, né? O Danilo, ele vinha se recuperando, Isaac. Depois que ele foi convocado para a seleção, ele voltou e ele não conseguiu voltar no mesmo com o mesmo desempenho que ele teve. Para o levar à seleção, mas ele vinha se recuperando como jogador importante, jovem, ele vinha bem. O Palmeiras, acho que na questão dele tem uma alternativa, ou tem alternativas, mas o Scarpa ele vai ter que mudar um pouquinho o jeito, porque o Scarpa é um construtor, né, e que tá num momento especial da carreira.
Cara, o Palmeiras, que é o atual bicampeão da América, chegou a quatro semifinais nos últimos 5 anos. O clube vive um momento muito especial, cara. Assim, é brincadeira isso, cara, você chegar a quatro semifinais nos últimos 5 anos. Outro que tem uma marca semelhante é o Flamengo, que chega à sua terceira semifinal em 4 anos. Aliás, pode repetir a final do ano passado com o Palmeiras. Deu a lógica, Carlos Eduardo Lino, no confronto, não vou nem dizer o jogo da volta, né, porque a vantagem era muito grande. Deu a lógica a classificação do Flamengo eliminando o Corinthians? Foi mais ou menos o que você esperava, o 3 a 0 no placar agregado?
Foi, deu a lógica recente, né? Porque o crescimento do Flamengo é a altura do potencial do time, mas a velocidade com que esse crescimento se deu é impressionante. O que o Dorival Júnior conseguiu fazer não é simples, por mais que a gente veja nas ideias alguma simplicidade. Ele colocou jogadores onde eles podem render mais, e a partir daí você pode achar isso simples. Mas não é simples no dia a dia você reconstruir. É mais fácil até você pensar do zero alguma coisa, né? E pensar numa temporada seguinte para reestruturar. Não, foi muito rápido o crescimento do Flamengo, ao ponto de a gente achar que o Flamengo, entre esses quatro times hoje, o Flamengo vai enfrentar o Vélez, vindo Atlético Paranaense ou Palmeiras, do jeito que está hoje, o Flamengo é o time que mais brilha. Acho o Palmeiras o mais competitivo entre esses quatro, mas acho o Flamengo um time com brilho e com um momento fora do comum, incomparável hoje no futebol sul-americano. Mas vai pegar um Vélez, né? Tem que ver em que ambiente ele vai enfrentar o Vélez. Se o Vélez vai ter realmente punição da Sul-Americana, da Conmebol, se ele não vai jogar em seu estádio, se vai jogar em outro estádio, se vai jogar em estádio vazio. Isso deve influenciar bastante esse confronto,
E
Zé.
vou te falar, a arbitragem polêmica, ou para mim desastrosa, do Estudiantes e Atlético pode influenciar nas decisões da Conmebol. Porque, assim, depois de tirar um time argentino com um erro de arbitragem, tô dizendo que o que vai ser dito na Argentina, você tirar o mando de um argentino contra um brasileiro vai dar um falatório, isso pode influenciar. Agora, o Flamengo, para mim, é favoritíssimo. Jogando com torcida, sem torcida, na Lua, em Marte, no Maracanã, onde for, eu acho que o Flamengo é o confronto mais desigual aí dessa semifinal. O Flamengo é muito melhor do que o Vélez. E o Flamengo tem até aqui, nos 10 jogos que fez, 9 vitórias, 1 empate, marcou 25 gols, cara. A diferença para o Corinthians é tão grande que o Corinthians só ganhou 2 jogos da Libertadores. 2. E marcou 5 gols. O Pedro marcou 7, cara. O Corinthians marcou 5 gols na Libertadores inteira. E agora vai encarar o Palmeiras nesse sábado, o Atlético Goianiense na próxima quarta. Jogos definidores do futuro do Corinthians, porque ele está a 6 pontos do líder. Se o Palmeiras abre 9, é muito difícil imaginar o Corinthians buscar o líder. E na quarta-feira ele encara o Atlético Goianiense com uma grande dificuldade, que é ter que ganhar um jogo por 2 gols de diferença, né? Esse time não é um time de grande poder ofensivo, o corintiano, e ainda ter o que lidar com a saída do Willian. Como é que você vê agora o futuro do Corinthians, Ricardinho?
Precisa aproveitar essa oportunidade que para muitos é ruim de enfrentar um dos maiores rivais que é o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, mas que se fosse atleta do Corinthians, o atleta do Corinthians tem que imaginar que é a oportunidade de tentar reverter essa situação de eliminação, de um desempenho não tão bom nesse momento, de resultados melhores do que desempenho. E de enfrentar o Palmeiras dentro de casa. Se o jogador entender isso e o rendimento melhorar, mas aí para o rendimento melhorar, Zé, que para mim passa primeiro por um ponto muito importante, que acho que vem acontecendo há algum tempo. O Vitor Pereira precisa definir uma base do time do Corinthians. Enquanto isso não acontecer, essa questão de trocar estrutura do time, mas o jogador tá desgastado. Eu entendo que existe um desgaste grande, aliás, de todos os times que jogam grandes competições. Mas o Corinthians, ele se desestrutura de um jogo para outro. E isso não te traz entrosamento, confiança, perde a confiança do jogador, você não tem uma identidade como equipe. E os resultados, em algum momento, eles estavam acontecendo. O Cássio garantia, achava um golzinho, mas agora não. Chegou o momento agora que precisa desempenho, precisa qualidade, precisa ter estrutura de jogo. E o Corinthians não está tendo. Então acho que começa por aí, essa definição. Equipe base. E aí pontualmente você vai mudando, né? O Palmeiras faz isso o tempo todo. O Flamengo tem feito isso, mas o Flamengo tem elenco, tem 2 times. Bom, sorte do Flamengo. Agora o Corinthians tem que pensar nisso. Passa por aí. Precisa pensar no jogo do Palmeiras primeiro, depois no do Atlético. Se pensar lá no Atlético, pode ser que tenha prejuízo no do Palmeiras.
Porque a frase de efeito que nós usamos em programas de debate nesse podcast era: ah, o Corinthians joga feio, mas tem muito resultado. Na semana que vem, talvez a gente tenha que atualizar essa fala, porque os resultados podem deixar o Corinthians fora dos dois resultados, dos dois campeonatos, melhor dizendo, que ele ainda disputa na temporada. Essa rodada de brasileiro tem uma curiosidade interessante, cara. Os 6 primeiros jogam entre si, né? O líder Palmeiras enfrenta o vice-líder Corinthians em Itaquera. O Fluminense, terceiro colocado, vai jogar contra o Internacional no domingo. O jogo é no Beira-Rio. Cara, imagina o ambiente, hein? E o Flamengo encara o Atlético Paranaense no Maracanã. E coincidentemente vão jogar na quarta-feira da semana que vem pela Copa do Brasil. Então vai ser uma rodada com o G6 se pegando, Lino.
Ah, fora o clássico Ceará e Fortaleza, que está dentro dessa rodada também, que é outro espetáculo maravilhoso, né? Com Fortaleza podendo sair de zona de rebaixamento, o Ceará podendo mudar de página, enfim, e deixar o rival ainda dentro de zona de rebaixamento. Muita coisa legal acontecendo na rodada desse final de semana. E aqueles que têm que dividir atenções ainda com os torneios mata-mata, né? Vão ter que administrar elenco. Esse é o maior desafio do Corinthians. Você falou muito bem. Corinthians pode salvar o ano no meio da semana, porque se fizer uma semifinal de Copa do Brasil, quartas de final de Libertadores e fechar o Brasileirão entre os cinco, tá dentro da meta. A gente vai discutir qualidade de jogo, mas meta vai ser atingida pelo Corinthians. Melhor que isso, acho que aquele elenco não consegue entregar. Entrega melhor futebol, melhores resultados, eu duvido. E a gente ainda está nesse conflito de administração de elencos. O Inter volta para o Campeonato Brasileiro. É um outro ponto de vista também. O Atlético Mineiro também volta para o Campeonato Brasileiro com Pavon e seus reforços. Ou seja, o campeonato vai ganhando outra cara, Rizé.
E esse Corinthians e Palmeiras que você conhece tão bem, Ricardinho? O que você espera desse jogo?
Um jogo nervoso por parte do Corinthians, porque não é simplesmente um jogo de uma rodada do brasileiro. Todo mundo sabe que é o campeonato à parte, principalmente pela eliminação do Corinthians, apesar de ser o segundo colocado. Mas existe também a responsabilidade que uma vitória do Palmeiras aumente essa diferença e fique difícil depois de alcançar o Palmeiras, né? Então, eu vejo um jogo no início nervoso, porque o Corinthians vai ter que tomar uma certa iniciativa. O Palmeiras é um time muito bem armado, que sabe contra-atacar, aliás, faz isso muito bem, mas que sabe reter a bola também. E o Corinthians vai ter que arrumar uma alternativa de ataque, vai ter que criar oportunidades, algo que tem demonstrado dificuldade, o Corinthians, de construir jogadas. Com a arena cheia, é uma responsabilidade do resultado de enfrentar o maior rival. As circunstâncias aí vão para as circunstâncias do jogo, Rizek, que é uma bola parada, que é uma entrada, um jogador fora do jogo, expulso para esse ou para aquele lado. Aí é momento do jogo. Agora o Corinthians vai ter que arrumar uma alternativa para poder criar a jogada e incomodar esse time do Palmeiras, sem dá a possibilidade do contra-ataque ou espaço para um time que é muito bem treinado e coletivamente joga muito bem, que é o Palmeiras.
Palmeiras vai ter 3 jogos de Campeonato Brasileiro, podem dizer muita coisa da competição. Ele vai encarar na sequência o Corinthians, que hoje é o vice-líder, diferença que é de 6 pontos, pode ir a 9. Depois ele encara o Flamengo, contra quem ele tem 9 pontos de vantagem. E depois encara o Fluminense, contra quem hoje ele tem 7 pontos de vantagem. Então, as próximas rodadas podem ser fundamentais para o atual líder do campeonato, mas isso é tema para o podcast da segunda-feira, que vai contar com a volta de Paulo Vinícius Coelho, de suas duras férias, porque ele tira aqui do trabalho de falar de futebol profissionalmente, deve estar sofrendo muito nas férias, ele volta na segunda-feira. Por hoje é só, um abraço a você, Carlos Eduardo Lino, e até a próxima.
Um abraço, Rizek. Um abraço, Ricardinho. Amigos.
Ricardinho, aquele abraço, hein?
Abraço, Rizek, Lino e a todos. Bom final de semana.
Um ótimo fim de semana a vocês, com muita paz, amor, saúde, esperança. Podcast à Mesa volta na segunda-feira. Até lá.